Estudo avalia por que as mulheres têm menos casos graves de Covid-19 do que os homens. Comportamento de sapo do litoral paulista surpreende pesquisadores. Livro mostra a evolução da arte sonora no Brasil. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir os resultados de um estudo que procurou compreender por que há menos casos graves de Covid-19 entre as mulheres do que entre os homens. Os pesquisadores observaram, por exemplo, que o sistema imune das mulheres se defende do vírus de um modo intenso, mas não tão agressivo quanto o dos homens. Graças a essa moderação, causa menos danos a órgãos como os pulmões. Outro tema do programa é a pesquisa que identificou, em uma espécie de sapo do litoral paulista, um comportamento inédito entre anfíbios. O sapo-bode é relativamente fiel às suas parceiras reprodutivas. Vamos falar também de um livro que discute a trajetória da arte sonora, uma prática artística que aqui no Brasil reúne elementos da música experimental e o uso improvisado de dispositivos tecnológicos. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, esse programa foi gravado por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, @pesquisa_FAPESP.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No Brasil, cerca de 875 mil pessoas com mais de 50 anos de idade têm deficiência de vitamina D, um hormônio que o corpo produz quando é exposto à radiação solar. Essas pessoas apresentam níveis tão baixos da vitamina que correm mais risco de sofrer perda de massa óssea e fraturas. Outros 7 milhões e 500 mil brasileiros da mesma idade têm concentrações de vitamina D inferiores às consideradas saudáveis. Esses dados foram estimados por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, ao extrapolar para a população brasileira o que foi observado no Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos. Os moradores da região norte apresentaram, em média, as concentrações mais elevadas da vitamina D e os da região sul as mais baixas. Mulheres, pessoas de pele escura e fumantes têm maior probabilidade de produzir níveis baixos de vitamina D.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo internacional de pesquisadores, apoiado pela FAPESP, cruzou dados sobre o funcionamento do sistema imune de milhares de pacientes com Covid-19 e identificou fatores que podem explicar a menor incidência de casos graves entre mulheres em comparação com os homens. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, o biólogo Otávio Cabral Marques. Ele é pesquisador do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, Otávio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui.
O que vocês avaliaram para estabelecer as possíveis explicações sobre a melhor resposta do sistema imune das mulheres ao novo coronavírus?
Fabrício, excelente pergunta. Nós pegamos dados de RNA sequencing. É uma técnica que permite a gente avaliar de forma global o padrão de expressão gênica de uma célula. Traduzindo em miúdos, a partir do conjunto de RNAs que a gente tem, dessas moléculas, que são mensageiros que são produzidos pelo DNA, a partir do DNA e vão para as células para coordenar a resposta imunológica, a gente conseguiu ver o padrão de respostas das mulheres, de uma forma geral, das células imunológicas das mulheres, a partir de nasofaringe e a partir também de células do sangue, e comparou como que estava o padrão dessas moléculas, que são associadas a várias funções do sistema imune, e viu como que elas se associam entre homens, mulheres e indivíduos das mais diferentes idades, assim, idosos e jovens. Assim.
Que resultados vocês alcançaram?
Fabrício, nós vimos que as células das mulheres apresentam um padrão, um perfil imunológico de resposta muito mais parecido com os indivíduos jovens, né? E os indivíduos mais idosos tiveram um perfil muito mais parecido com os homens. Então, os grupos de maior risco, eles apresentaram conjunto de respostas muito similares, enquanto os grupos mais protegidos apresentaram um padrão mais coerente, mais coeso e mais similar entre si, né?
Poderia dar um exemplo de como há padrões expressos de uma forma para as mulheres e de outra forma para os homens?
Joia. Não sei, muitas pessoas já ouviram falar na tempestade de citocinas. As mulheres, elas conseguem produzir citocinas, que são moléculas sinalizadoras importantes para a ativação da resposta imune. Então, são moléculas que ativam a resposta imune, que sinalizam, ó, a resposta imune precisa ser ativada. Só que a mulher, o que é que ela consegue fazer? Ela ativa essas citocinas de forma muito eficiente, com um padrão forte, intenso de resposta, só que algumas moléculas que são associadas com dano tecidual, que são associadas com a célula que causaria o dano dos tecidos, por exemplo, do pulmão, no pulmão, e que é algo importante no COVID, ela consegue baixar a resposta de algumas moléculas-chave. É como se ela conseguisse, ela tem uma plasticidade imunológica muito mais ampla do que os homens. Ela, por um lado, ela ativa, imagina, vou só fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, é um carro que tem um acelerador mais potente, por outro lado, tem um freio também bem regulado, ela freia na hora certa, né? Porém, o homem, ele consegue fazer ativação, mas não intensamente quanto as mulheres, e algumas partes-chave que precisam ser down-reguladas, que a gente chama, né, que precisam reduzir a resposta, o homem não reduz tanto quanto as mulheres. Ou seja, as mulheres têm um perfil imunológico mais balanceado do que os homens.
Aí acontece uma resposta exacerbada que causa danos nos tecidos, é isso?
Exatamente. O vírus, ele não tem uma propriedade citopática, assim, não é ele que causa tanto dano tecidual. Tem essa parte, porém, o vírus, ele dispara uma resposta imune que se desregula em alguns indivíduos, e nesses indivíduos que a resposta imune perde o controle, o indivíduo começa a se autodestruir. A resposta imune que antes era protetora passa a ter um efeito tóxico para o organismo. É uma autodestruição, é um mecanismo de autodestruição, né?
A faixa etária das mulheres interfere na resposta do sistema imune ao novo coronavírus?
Boa pergunta. Veja, indivíduos, nós comparamos isso, nós pensamos, será que homens e mulheres estavam com idades diferentes? Não, nós igualamos as idades entre homens e mulheres, teve uma média de 54 anos de idade, porém, as mulheres, a partir do momento com mais idade, quando aumenta muito a idade, ela começa a já ter um padrão mais parecido com o homem, mas, de uma forma geral, essa resposta é mais estável, mais parecido com os indivíduos jovens, independente da idade deles.
Que outros fatores podem estar envolvidos na resposta de homens e mulheres ao vírus? O estilo de vida, por exemplo, pode interferir?
Boa, muito boa pergunta. Veja, nos dados que a gente obteve, não tinha essas informações ambientais, por exemplo, comportamentais. Mas, possivelmente, acredita-se, mulheres possam ter uma questão comportamental mais equilibrada que os homens. Por exemplo, será que mulheres bebendo menos, mulheres com menor taxa de consumo de tabaco, por exemplo, né, cigarro, fumo, isso poderia estar influenciando, só que essas informações ainda não foram disponibilizadas, a gente não consegue ainda inferir isso. Porém, o lado hormonal da resposta, isso já é algo estável, intrínseco da mulher. Existem hormônios femininos que protegem a mulher do dano tecidual, isso já é sabido. Então, e as células do sistema imune, elas expressam receptores para hormônios, né? É o que a gente chama do eixo neuroendocrino-imunológico, que é a regulação a parte do sistema nervoso, a parte do sistema endócrino, e que regula a resposta das células do sistema imune. Então, as células do sistema imune possuem receptores para hormônios femininos que regulam a resposta diferencialmente, né?
Como esse trabalho pode ajudar a desenvolver tratamentos contra a Covid-19? Que uso vocês vão dar a esses dados a partir de agora?
Boa, Fabrício. O estudo ele trouxe para a gente vários alvos terapêuticos, né? Várias moléculas que podem sofrer intervenção, serem inibidas, né, de acordo com a informação da mulher, para reduzir o dano tecidual, né, do organismo, né, do hospedeiro. Então, o que é que acontece? Uma delas já foi testada recentemente, que é o bloqueador de uma molécula chamada IL-1 beta. É uma molécula central na resposta imune. Ela é um ativador. Promove a ativação do sistema imune, é chamado por isso de uma citocina pró-inflamatória, que aumenta a inflamação. Então, a inflamação exacerbada na presença do vírus causa esse dano tecidual, né? Então, no caso essa molécula já foi inibida num estudo internacional, recentemente publicado em um jornal importante, salvo engano, na Lancet of New England Journal of Medicine, e eles viram que você inibe, você, a despeito do sexo, você conseguir inibir no indivíduo que já está mais grave, você chega a ter uma sobrevivência muito aumentada, mostrando que essa molécula, ela exerce um papel central na proteção, né? Ao mesmo tempo que ativa, ela tem que ativar, mas com mais equilíbrio. A gente até brinca assim, que as mulheres, até nisso, elas parecem ser mais equilibradas do que nós homens.
Existem outros alvos em vista?
Tem outros alvos. Tem vários outros alvos, assim. Tiveram algumas moléculas que foram diferencialmente, estavam diferencialmente expressas, assim, comparando homens e mulheres. Dentre eles tem, por exemplo, só para citar alguns, tivemos o CXCR1, CXCR2, que são receptores para uma molécula chamada IL-8. A IL-8 é um atrativo para neutrófilos, que são células do sistema imune, da imunidade inata, que a gente chama, que já nasce com o indivíduo, né? Essas células, elas são importantes porque elas fagocitam o vírus, o micro-organismo, englobam esse vírus, comem esse vírus, para poder matar e eliminar eles do organismo. Porém, se você tem um recrutamento excessivo de neutrófilo, isso resulta no dano tecidual, porque você tem que fazer esse recrutamento, mas de forma equilibrada. Então, as mulheres conseguem reduzir essas moléculas de forma muito mais eficiente do que os homens, por exemplo. Elas reduzem mais. Elas passam a ter um perfil que a gente chama de mieloide supressor. Ela passa a ter células que são respondem, mas não com a intensidade que vai causar dano para o hospedeiro, né? Eu ia até falar que isso é um mecanismo conservado, importante evolutivamente, porque em doenças autoimunes, doenças inflamatórias, né, esses mecanismos eles passam a ser chamados, assim, passam a ser ligados para proteger o indivíduo, o hospedeiro, para evitar que cause dano para esse hospedeiro, dano tecidual para o hospedeiro. Então, é um mecanismo conservado evolutivamente que passa a ser disparado à medida que a doença vai agravando. Tanto é que quanto mais você vai agravando a doença, o hospedeiro tenta pisar no freio para dizer, ó, calma aí, porque se ativar demais a resposta imune, você causa um dano tecidual, né?
Os principais resultados se referem à resposta inflamatória do organismo ao vírus. Vocês observaram outras formas de ataque do vírus ao organismo?
Tiveram outros aspectos que estavam presentes, que nós vimos, né? Mas nesse primeiro trabalho, nós focamos nas citocinas e suas relações com os neutrófilos, que são as células que causariam dano tecidual. Porém, tem outros estudos que estamos desenvolvendo aqui, tem outros alunos. Esse primeiro estudo foi desenvolvido por uma pós-doutoranda, Paula Freire, e tive um estatístico também que está entrando no laboratório, um doutorando, Alexandre Marques, a Gabriela, que trabalharam nesse projeto. Só que estamos agora, a partir desse primeiro projeto, nós estamos analisando, por exemplo, genes do ciclo circadiano, que é o que, nada mais, nada menos, são as moléculas que, influenciadas por dia e por noite, a regulação de acordo com a intensidade solar. Tem uma aluna de doutorado, a Karen, que fez uma seleção de vários genes que são associados ao ciclo circadiano. E esses genes, eles são essenciais. Eles também estão associados, nesse caso a gente associou com gravidade de doença, alguns deles, quanto mais grave a doença, maior o nível de desregulação desses genes. Então, os genes do ciclo circadiano, eles são muito importantes também, porque, veja, a gente tem as citocinas, e por trás disso, associado a isso, nós temos subjacentemente esses genes do ciclo circadiano. Isso é um dos desdobramentos. O outro desdobramento, só para ilustrar, seria genes do ciclo celular. O que é que acontece? Você, no COVID, tem algumas células que proliferam demais, outras baixam a proliferação. Então, tem uma desregulação, esses vírus, coronavírus e alguns EBV, por exemplo, eles mexem com a programação celular, com o ciclo celular, quanto que essas células do sistema imune vão estar proliferando. Então, temos também um outro doutorando que está trabalhando, que é a Carol, que ela está trabalhando com genes do ciclo celular, que regulam proliferação, porque isso é essencial para que o vírus não dispare uma proliferação exagerada das células do sistema imune, por exemplo, ou a perda da proliferação de células que são essenciais. É um sistema global, completo, que trabalha dinamicamente uma série de interações em rede, e a Carol está vendo isso, por exemplo. A gente tem um outro aspecto que está sendo estudado agora também pela Gabriela, que é genes associados, que são secretados de uma forma geral, moléculas que são liberadas pelas células do sistema imune. A Gabriela está fazendo a varredura de todas as moléculas que estão sendo secretadas. A gente chama isso de secretoma, é o corpo de moléculas que foram secretadas, liberadas pelas células. A Gabriela está vendo esse aspecto. Então, esse primeiro projeto tem um desdobramento de vários outros que são alunos de pós-graduação que estão trabalhando intensamente nisso, né?
Nós conversamos com Otávio Cabral Marques, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre o estudo, sobre os fatores capazes de explicar por que as mulheres tendem a apresentar quadros mais leves da Covid-19. Leia a reportagem de André Julião no site da Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Otávio, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Agradeço demais aí o interesse de vocês e a entrevista, e desejo tudo de bom para todos e muita saúde.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Medicamento com potencial para tratar a esquistossomose, o PEMAPA é o primeiro remédio desenvolvido inteiramente no Brasil a conseguir a classificação de Orphan Drug pela Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA. A concessão desse status é uma forma de o governo norte-americano incentivar o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras ou que atingem poucas regiões do planeta. A esquistossomose faz parte da lista das doenças negligenciadas, aquelas que afetam principalmente pessoas de países pobres e por isso não despertam o interesse econômico das indústrias farmacêuticas. A condição de orphan drug garante facilidades para a realização de ensaios clínicos. Se eles forem bem-sucedidos, o PEMAPA poderá ser registrado e distribuído nos países em que a esquistossomose é endêmica.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O focinho dos cães é mais do que um detector de cheiros poderoso. Segundo um novo estudo, ele também é capaz de captar o calor a curtas distâncias. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, submeteu 3 cães a um experimento. Os animais tinham que escolher o mais quente de 2 objetos colocados a 1,6 metro de distância para receberem um pouco de ração. Um objeto tinha temperatura de cerca de 19 graus Celsius, enquanto o outro estava de 11 a 13 graus mais quente. Ambos apresentavam o mesmo cheiro e eram visualmente idênticos. Os cães acertaram ao escolher o mais quente em ao menos 70% das vezes. O grupo também fez exames de ressonância magnética no cérebro de 13 cães enquanto eles eram expostos a objetos em temperatura ambiente e um pouco mais quentes. O calor ativou uma pequena área do hemisfério esquerdo do cérebro.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores do campus de Rio Claro da Universidade Estadual Paulista, Unesp, identificaram um comportamento inesperado em populações de um tipo de sapo encontrado no litoral paulista. Os machos do sapo-bode são bastante fiéis às suas parceiras reprodutivas. Mas vamos conversar agora por Skype com o biólogo Célio Haddad. Ele é professor do Instituto de Biociências de Rio Claro da Unesp e coordenador do grupo que observou esse comportamento. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
Professor, que sapo é esse? Onde ele é encontrado exatamente?
É assim, do ponto de vista de distribuição mais geográfica, ele tem aqui no litoral, principalmente litoral de São Paulo, até o comecinho ali do Rio de Janeiro, pega quase todo o litoral de São Paulo, mas não só o litoral. Então você pode ver também ele na serra, mas ele é mais comum perto da praia. E é interessante porque a gente diz que o bicho tem pelo menos uma boa parte da vida dele ocorre na vertical. É meio emocionante a vida dele. Eles vivem em costões rochosos normalmente, que é o local onde eles se reproduzem, e ele está vertical, tanto a desova, os girinos, como os adultos.
Como se esperava que fosse o comportamento reprodutivo desses sapos? O que eles têm de incomum?
É assim, lá por 2010, uma colega da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que também trabalha com anfíbios brasileiros, ela queria estudar relações de parentesco com alguma espécie de anfíbio brasileiro, para um projeto para estudante, né, para aluno dela. E a gente conversando, nós pensamos nessa espécie, nesse sapo bode, e o motivo é porque, embora eu tenha falado que ele vive nessas rochas, é no momento mais da reprodução, principalmente. Fora isso, eles migram, então você vê eles pulando para todo lado, no chão da floresta, como eu falei, ocorre desde a serra até a beira da praia, né, nos costões rochosos, onde escorre água doce. Então, nós pensamos o seguinte: como esse bicho está para todo lado, ele vai ter um sistema de reprodução panmítico, que a gente diz. Isso parece um palavrão, né? Sistema de reprodução panmítico significa que os acasalamentos são aleatórios. Era isso que a gente esperava, que não houvesse uma organização qualquer. Já que você vê esses bichos pulando para todo lado, a gente pensou o seguinte: eles acasalam aleatoriamente. E foi com base nisso que eu resolvi coletar o material para fazer as análises.
Eles se reproduzem em poças, é isso?
Não é propriamente poça não que eles se reproduzem. Eles se reproduzem em água doce que escorre em cima de rocha, na vertical, geralmente. É um filete de água. Você vê uma rocha úmida com uma água muito, muito rasinha escorrendo na superfície dessa rocha.
E ali são encontrados os ovos que são fecundados pelos machos, é isso?
Exatamente. Ali você, se você vai à noite nesse ambiente, você escuta o som desse sapo bode, e o nome dele é porque o som que ele emite lembra o som de um bode. Então você encontra o sapo bode ali coaxando nessas rochas, e você vai ver nessas rochas também as fêmeas, você vai ver desovas, você vai ver girinos, bem como jovenzinhos que recém-metamorfosearam.
Nós estamos conversando com o biólogo Célio Haddad, pesquisador do Instituto de Biociências de Rio Claro da Unesp. Professor, por que esse achado é surpreendente?
Olha, em princípio não foi ali que foi surpreendente, foram os resultados de laboratório, em princípio. O que eu fiz foi que eu fui para Ubatuba, perto da praia do Itaguá, que é uma praia lá central em Ubatuba, e eu achei um costão rochoso grande, onde havia, eu tinha 7 pontos onde tinha essa umidade, essa água doce escorrendo. E eu vi que em cada um desses 7 pontos havia girinos. Então eu fiz uma amostragem, eu coletei um pouquinho de girino em cada um desses 7 pontos, achando que eu iria observar aquela ideia inicial, que seriam filhotes de diferentes casais aquilo ali. Quando esse material foi analisado, a parte genética dele de paternidade, o que nós observamos foi algo que nos surpreendeu, que em cada uma dessas 7 manchas de água doce que tinha nas rochas, a gente tinha girinos que sempre eram filhotes de um pai e de duas mães. Então sempre tinha duas fêmeas envolvidas na procriação naquele ponto úmido e sempre um único macho.
O sapo-bode é fiel a duas ou três fêmeas. É, dá para chamar isso de fidelidade?
É, talvez pela nossa percepção do que é fidelidade, não, se você pensa num casal monogâmico, mas se você tem um casal bigâmico, tem bigamia ali, é um macho e duas fêmeas, mas eles são fiéis, aquelas duas fêmeas são fiéis àquele macho, e aquele macho só se reproduz com aquelas duas fêmeas, então é um tipo de fidelidade, só que envolvendo bigamia.
Por que isso acontece? Vocês também filmaram o comportamento do sapo, certo?
Isso, exatamente, aí então contando cronologicamente, primeiro foi a análise com base nos girinos que foram amostrados com a parte de paternidade, ou seja, analisamos o DNA desses girinos para poder afirmar que eles eram filhotes de duas mães e um pai. Bom, também em Cornell eu acabei analisando a sequência de desenvolvimento desses girinos e vi que eles não eram irmãos de uma mesma ninhada, indicando que as fêmeas retornavam consistente ao longo do tempo para se reproduzir com esse macho várias vezes. Então você tinha ali que eram irmãos, às vezes meio-irmãos, às vezes irmãos de pai e mãe, mas de diferentes ninhadas, reforçando essa ideia da fidelidade. Então as fêmeas retornavam consistentemente para o mesmo macho. Bom, depois nós juntamos filmagens feitas no campo sobre o processo reprodutivo desse animal. Foram muitas horas de filmagem que daí confirmam que de fato tem entre 2 e 3 fêmeas que ficam dentro dos territórios defendidos por esses machos, que são as rochas úmidas, e elas ficam disputando a atenção do macho para que ele se reproduza com elas. Isso é realmente bastante incomum para anfíbios. Normalmente não é dessa forma que os anfíbios se reproduzem. Geralmente esses anfíbios, sapos, rãs, pererecas, eles coacham, os machos coacham, atraem fêmeas e as fêmeas escolhem ali no local onde os machos estão coachando aquele que seria o que ela considera o melhor parceiro. Nesse caso, ela parece que é o macho meio que escolhe até as fêmeas, porque como ele domina um recurso que é limitado, que são os filetes de água, tem poucos, tem muitos machos que ficam sem área para se reproduzir. Eles são expulsos pelos machos mais fortes e dominantes. Então, como esse recurso está espacialmente localizado naqueles pontos úmidos da rocha, esse macho domina esse recurso e aí as fêmeas são atraídas até o recurso e ele é que escolhe a fêmea com a qual ele vai se reproduzir. Então, é o contrário do padrão usual para anfíbios.
As fêmeas também têm um comportamento peculiar, elas canibalizam os ovos umas das outras, não é isso?
Isso é uma coisa muito engraçada que lembra-se um ciúme feminino, né? Quando elas veem um macho em amplexo, amplexo significa o abraço nupcial. São animais que não têm uma cópula verdadeira. O macho abraça a fêmea para estimular a fêmea a liberar os óvulos que serão fertilizados no meio externo. É uma fertilização feita em cima da rocha, não é feito dentro do corpo da fêmea. Esse abraço é importante para estimular a fêmea e para haver a sincronia na reprodução, para ele não liberar os espermatozoides dele no momento errado. Então, quando uma das fêmeas observa o macho nesse abraço nupcial com uma das fêmeas rivais, ela começa a querer comer os ovos que estão depositados ali no território do macho. Parece uma provocação. Aí ele abandona a fêmea com a qual ele está em amplexo e tenta controlar a fêmea que está querendo canibalizar os ovos ou que está efetivamente canibalizando os ovos. Aí, passado um tempo, quando ele acalma essa fêmea, ele volta a entrar em amplexo com a outra. E esse tipo de comportamento pode ocorrer várias vezes ao longo da noite.
Os outros machos tentam se aproximar nesse momento ou eles já foram expulsos antes?
Tem sim. É comum, não nesse momento da reprodução, mas antes das fêmeas chegarem no território dos machos, eles estabelecem quem vai dominar qual território. E aí eles brigam por isso. Existe uma luta física, corporal, envolve sons específicos também, então eles se comunicam acusticamente, os machos que estão disputando o território, mas também é comum haver o confronto físico. Eles tentam jogar o rival para fora dessa área onde tem a água, e eles também usam espinhos que eles têm nos polegares para espetar o macho e tentar machucar. Então são lutas agressivas, violentas.
Nós estamos conversando com o biólogo Célio Haddad, pesquisador do Instituto de Biociências de Rio Claro da Unesp. Professor, é possível saber por que essa espécie tem esses comportamentos particulares?
Olha, essa parte das brigas é comum em várias espécies. Agora, essa questão de formar um tipo de um harém com fidelidade, a gente chama isso de um harém, né? Quando o macho domina mais de uma fêmea para reprodução. Então é um harém reprodutivo, mas com fidelidade entre os parceiros envolvidos. Esse é o único caso conhecido dentro da classe anfíbia, por isso que é relevante. Harens desse tipo, eles eram anteriormente conhecidos para peixes, eram conhecidos para répteis, alguns grupos de répteis, para algumas aves e para alguns grupos de mamíferos também, mas não eram conhecidos para a classe anfíbia. E a partir dessas observações, a gente percebeu que também existe na classe anfíbia, embora seja incomum.
Por que nessas condições específicas o sapo-bode se comporta assim?
Eu acredito que é pela extrema limitação desse recurso reprodutivo, que é você ter uma água doce escorrendo em cima de uma rocha na vertical, que é o ambiente que eles usam para se reproduzir. Não tem muito disso, e por não ter muito, os machos defendem o recurso, e aí eles podem selecionar as fêmeas e escolher, então, mais do que uma para se reproduzir com eles ali constantemente. De forma, como eu falei, recorrente, né? De forma consistente ao longo do tempo.
Professor, para concluir, como é que esse achado contribuiu para o trabalho do grupo da Universidade de Cornell, a que o senhor se referiu no início da entrevista? De que forma isso ajudou a ampliar a compreensão sobre o comportamento dos anfíbios?
Olha, em primeiro lugar, assim, a colaboração com o Cornell, como eu falei inicialmente, era um projeto para um aluno, inclusive aluno de graduação, esses trabalhos de conclusão de curso, né? Lá os trabalhos são de alto nível, então a estudante que tocou esse trabalhinho, né, que eu ajudei, inclusive, eu estive lá durante alguns meses ajudando essa aluna e tal, isso resultou numa publicação, numa revista de impacto sobre essa questão da paternidade e maternidade desses girinos. Então, houve uma colaboração que culminou com a produção de um artigo científico e ajudou na formação de uma estudante de lá. Depois também envolveu estudantes brasileiros, envolveu um mestrado e um doutorado aqui de alunos aqui brasileiros também trabalhando com isso. Então tudo isso foi juntado, as filmagens, aquele estudo do desenvolvimento da sequência de desenvolvimento dos girinos. Então é uma colaboração no sentido de formação de pessoas, de qualificação de recursos humanos, é nesse sentido, e que resulta em publicações. Então mais recentemente publicamos esse outro trabalho mostrando a formação desse tipo de harém com fidelidade, isso já numa revista de impacto maior, envolvendo também os colegas lá da Universidade de Cornell. Então foram duas publicações ajudando a demonstrar que esse tipo de comportamento que outrora não era conhecido na classe anfíbia, ele de fato ocorre na classe anfíbia.
Vocês vão continuar estudando o sapo-bode?
Olha, existe gente no meu laboratório atualmente que continua estudando, mas sob outras óticas mais evolutivas. Então está estudando relação de parentesco entre as diferentes espécies de sapo-bode, porque não tem só uma, tem uma meia dúzia. Então, eu tenho uma pessoa que está mexendo com isso, tentando entender essas relações evolutivas, que tem íntima relação também com o comportamento dos animais, né? Então, você destrinchando essa relação evolutiva das espécies, você pode focar melhor o estudo para compreender melhor a evolução do comportamento.
Nós conversamos com o biólogo Célio Haddad, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Para saber mais sobre o comportamento do sapo-bode, leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço, sempre à disposição de vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Metade das praias do planeta pode mudar de aparência ou mesmo desaparecer até o final do século em decorrência do aumento do nível do mar e da erosão decorrentes das mudanças climáticas. O Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia analisou imagens de satélite das mudanças ocorridas nas linhas costeiras entre 1984 e 2015 e projetou a evolução desses efeitos nas próximas décadas, tomando como base dois cenários de mudança climática. No cenário otimista, pode ocorrer um aumento de 50 centímetros no nível do mar e a erosão de 95 mil quilômetros de praias do mundo. Na pessimista, o mar sobe cerca de 80 centímetros e 132 mil quilômetros de praias ficariam submersos. Gâmbia e Guiné-Bissau, na África, podem perder mais de 60% das suas praias. Em números absolutos, a Austrália seria um dos países mais afetados, com quase metade das praias atingidas.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos desenvolveram um drone que, sem a ajuda de um operador, é capaz de voar entre as árvores de uma floresta e mapeá-las. A ideia é usar o aparelho para realizar inventários florestais e combater o desmatamento. O drone tem um computador de bordo, um controlador de voo e um sensor a laser. O equipamento emite feixes de luz que são refletidos pelas árvores e captados pelo sensor. Um sistema de inteligência artificial cria um mapa tridimensional do ambiente, com o número de árvores, o volume de madeira e a área coberta por vegetação. Estima-se que ele seja capaz de mapear 40 hectares em meia hora. A mesma tarefa consumiria dias de trabalho de pessoas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um livro publicado em dezembro de 2019 mostra a evolução no Brasil da arte sonora, uma prática artística que aqui no país reúne elementos da música experimental e o uso improvisado de dispositivos tecnológicos. Para falar sobre arte sonora e o que motivou a publicação do livro, intitulado Making It Heard, A History of Brazilian Sound Art, nós vamos conversar agora por Skype com Fernando Iazeta. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sonologia da Universidade de São Paulo, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade e um dos organizadores do livro. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Prazer falar com você.
Professor, para começar, como pode ser definida a arte sonora e como é que ela se diferencia da música experimental?
Essa é uma questão que faz parte aí do imaginário, né, do campo da arte sonora e das contradições, porque a arte sonora ela tem esse embate com a delimitação, né, do seu próprio campo, porque a música, ela, de certa forma, durante a história moderna, né, ela dominou as linguagens que se baseavam no uso do som. Mas, no final do século XX, especialmente a partir da década de 70, né, começam a surgir uma série de produções artísticas que também se baseavam no uso do som, tinham o som, né, com sua matéria proeminente ali, mas que já não se encaixavam no modelo mais tradicional do que a gente chamaria de música. Muitas vezes porque não eram apresentadas na forma de um concerto ou de um show, ou porque não tinham uma estrutura, a gente costuma dizer, teleológica, como existe na música, né? Um começo, um meio e um fim, um encaminhamento para partes, né? Uma narrativa mais ou menos linear, ou porque exploravam não só o som, mas o som na sua relação com o espaço. Então, a partir da década de 70, muitos artistas começam a expor esses trabalhos na galeria ou em situações de performance que não são exatamente as situações que a gente costuma encontrar no campo da música, e começaram a chamar essa produção com outros nomes, arte sonora, arte aural, né? E aos poucos foi se desenvolvendo todo um conjunto de obras, de exposições, de festivais dedicados a essa produção e a partir dos anos 80, 90, esse termo começa a se consolidar e constituir de fato uma forma, né, de apresentação artística baseada no som.
Poderia dar um exemplo de música ou artista conhecido por se dedicar a esse tipo de produção?
Para começar, né, boa parte da produção de arte sonora, ela vem de um grupo de artistas que está muito mais vinculado às artes visuais, ou de artistas que estão vinculados à questão da performance, o que a gente chama de performance art, né? Que uma produção artística que também se desconecta da narrativa linear do teatro, mas tem a ver com a apresentação da pessoa em cena, né? E alguns desses artistas vêm também das artes visuais mais tradicionais, como a pintura, a escultura, e fazem escultura sonora. Então é difícil a gente localizar, né, nomes hoje assim, que são referenciais. Mas no Brasil a gente tem uma geração nova que trabalha muito com isso. Então no próprio livro alguns deles, né, se apresentam ali, como André Damião, o Telmo Cristóvão, a Thaís Aragão. São artistas que estão abrindo um espaço para novas formas de trabalhar com o som e de criar, a partir das referências sonoras, né, trabalhos que já não têm a mesma linearidade que a gente tem na produção musical. Isso vem de uma longa tradição que tem várias ramificações, né? A gente tem uma tradição que vem, por exemplo, na Europa, especialmente na Alemanha, com artistas como Christina Kubitsch, que vão fazer instalações sonoras já nos anos 70, 80. Tem uma longa tradição de artistas que vão trabalhar com caminhada sonora, que são artistas que vão explorar o espaço urbano, o espaço físico, né, geográfico, a partir não da sua visualidade, mas da sua sonoridade. Tem artistas que vão, como o brasileiro Paulo Nemfídio, que foi, inclusive, aluno na USP, foi nosso aluno lá, que tem um trabalho muito legal de produção de esculturas sonoras. São esculturas, muitas delas com movimento, com uma questão visual muito forte, mas cujo foco é exatamente a relação do som com esse movimento, ou a relação do som com o espaço. Juliano Bitti é um outro artista brasileiro que tem trabalhado com arte sonora. Vivian Kakuri, esses são alguns nomes, né, que fazem parte do circuito que está se formando, né, no Brasil ou no exterior, e cujos trabalhos são acessíveis aí. Se vocês procurarem na rede, certamente vocês vão achar bastante coisa sobre eles.
Professor, o que motivou a publicação do livro?
O livro surgiu da nossa tentativa de mostrar, ou na verdade de pensar, a produção das artes sonoras no Brasil em contraponto com uma literatura hoje mais ou menos já bem estabelecida sobre as artes sonoras em outras partes do mundo, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Quando esse campo se constitui, né, ele vai se apresentando a partir de várias tendências, e a gente começou a ter uma produção significativa no Brasil que, não tinha visibilidade dentro desse cenário, vamos dizer, internacional, e muitas vezes não se encaixava muito nas tendências mais correntes, vamos dizer assim. Então a gente fez um trabalho, especialmente a partir de um pós-doutorado do Rui Chaves, trabalhou lá no som com a gente começou a tentar entender o que é essa produção brasileira, e a gente percebeu que tem muita coisa que é feita aqui, que sim, às vezes nem sempre veiculada com o termo arte sonora, mas que servia de contraponto a uma produção internacional. E a gente tentou fazer um livro em que jovens artistas e jovens pesquisadores se colocassem na posição de interlocutores dessa produção. A gente convidou esses artistas e pesquisadores a pensar sobre o que seria uma arte sonora brasileira. Então, os textos são muito diversos e eles tentam abordar a arte sonora não tanto a partir das referências internacionais, algumas já mais bastante consolidadas, mas tentando construir, né, um panorama do que seria uma arte sonora brasileira, uma vivência dessa arte sonora brasileira e qual o pensamento, tentando mostrar qual é o pensamento que emerge dessa produção que hoje já é bastante rica.
O livro foi escrito em inglês. A ideia foi torná-lo mais visível internacionalmente, é isso?
Olha, isso é um dilema que a gente teve. Não foi uma coisa gratuita, na verdade foi uma coisa muito pensada. Quando a gente decidiu fazer a proposta para uma editora internacional, a gente já tinha feito alguns eventos no Brasil, já tinha feito levantamento de mostras no Brasil. O Rui Chaves mesmo coordenou um projeto muito bonito chamado Nendu, que está disponível na internet, nendu.net, que é um repositório de arte sonora brasileira e todo esse material em português. Mas chegou um momento que a gente percebeu que era preciso criar um diálogo que transcendesse, né, a produção local e transcendesse o pensamento desses próprios artistas. A gente entendeu que um livro em inglês seria a forma de criar essa conexão. A versão em português ela está sendo encaminhada, né? Obviamente, é muito importante que o livro apareça tanto em português quanto em inglês. Existe um gap, né, entre uma publicação e outra por questões de burocráticas, de contrato, né? Mas a versão em português está encaminhada. Mas a gente entendeu que era importante tirar a discussão do âmbito local e confrontar, de fato, com uma discussão no nível internacional. Porque o livro ele tem essa dupla face, assim, ele está falando um pouco de produção artística, mas no fundo ele está pensando a arte sonora, pensando a cultura brasileira, pensando a relação entre a arte brasileira e a arte internacional. E é muito importante que a gente expanda esse diálogo para fora do circuito nacional. Esse diálogo ele é sobre nós, mas ele também é sobre nós a partir das ressonâncias com as produções no exterior, né?
Nós estamos conversando com Fernando Iazeta, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sonologia e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, quais são os instrumentos, utilizados na arte sonora? Há particularidades no Brasil em relação às, ferramentas usadas?
Bem, eu acho que não sei se é possível a gente falar de traços muito definidos e fechados sobre a arte sonora brasileira, né? Mas obviamente existe uma contraposição a certas formas que a gente percebe em lugares onde essa tradição já está mais consolidada, né? Então, no próprio livro existem alguns textos que se dedicam a falar sobre isso. Um aspecto tem a ver com o fato de que uma boa parte dessa produção vem de uma tradição da música eletroacústica, que foi muito forte discutida no Brasil a partir dos anos 60, 70, e isso, de certa forma, reverbera nessa produção. E a música eletroacústica ela tem ali as suas próprias ferramentas, ela tem a sua própria linguagem, tem a questão da exploração do som, da síntese sonora, das qualidades, né, quase abstratas, vamos dizer assim, do som para a percepção. A gente tem também um outro traço que é significativo, que aparece em um dos textos do Giuliano Bitti, que é o traço da gambiarra, né? Então, existe uma informalidade nos procedimentos, no uso das tecnologias, né? Por exemplo, um outro autor de um dos textos que aparece no livro, o André Damião fala muito sobre como a gente lida com questões como a obsolescência programada, né? Então a reciclagem de materiais, A ideia de você contrapor uma tendência internacional de trabalhar com equipamentos hi-fi dentro da arte, a gente acaba trabalhando com equipamentos mais lo-fi. Existe também um traço que revela uma perspectiva política, né? Especialmente em alguns trabalhos mais históricos. A gente tem trabalho, a gente comenta no livro, por exemplo, sobre o Cildo Meirelles, que é um dos grandes artistas brasileiros contemporâneos e que fez trabalhos importantíssimos de arte sonora, usando discos de vinil. E esses trabalhos têm uma conotação política muito forte também e que refletem o contexto político-social, especialmente no período da ditadura e pós-ditadura. Existe uma aproximação grande com uma vanguarda dos anos 60, cuja origem, por exemplo, está ali ligada a questões que deram vazão para o surgimento da Tropicália, ou a questão da poesia sonora, que tem lá uma raiz muito forte também na poesia concreta. Então, esses elementos que são locais, eles aparecem, né, muito explicitamente numa parte significativa da produção. E um pouco que a gente tenta contar no livro, né, é esse panorama, né? Ele aparece de uma maneira mais ou menos fragmentada, mas quando a gente olha todos os capítulos, eles dão uma espécie de panorama dessas questões que são locais, né? E como essas questões reverberam dentro dessa produção artística.
O senhor já conhecia todos os artistas, que foram abordados no livro ou encontrou gente nova no caminho?
Olha, quando a gente fez o projeto do livro, né, eu e o Rui Chaves, acho que sim, a gente provavelmente conhecia todos os artistas que trabalham lá como autores e todos os artistas que são mencionados ou analisados. Mas no trabalho prévio, né, especialmente nesse projeto chamado Nendu, do Rui Chaves, confesso que a gente teve uma certa surpresa, né? Porque quando o Rui começou a trabalhar esse tema e pensou em fazer uma espécie de catálogo, né, ele imaginava que ia encontrar algo em torno de 20 artistas com produção consolidada no campo da arte sonora. E rapidamente o site chegou a ter 100 artistas catalogados, né? E são 100 artistas que de fato têm uma produção significativa no plástico sonoro. Digo significativa também como compositores, vamos dizer, de música no sentido mais tradicional, ou são artistas plásticos que também fizeram trabalho de arte sonora, mas esses quase 100 artistas têm uma produção bastante significativa de arte sonora, e isso para a gente foi uma surpresa, né? Alguns deles de fato não conhecia, né? Embora tivesse algum contato com a maioria deles, mas esse número, né, e o tamanho dessa produção foi uma surpresa. E isso só apareceu quando a gente conseguiu colocar tudo junto, né? Esse trabalho foi feito com mais ênfase até 2018, né? Mas certamente, numa eventual retomada, agora nos próximos anos, essa centena de artistas deve aumentar, porque é um campo em franca expansão, né? E a cada dia a gente está descobrindo novos artistas, novos, né? Especialmente uma geração mais nova, trabalhando nesse campo.
Nós conversamos com Fernando Iazeta, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade. Para saber mais sobre a produção da arte sonora no Brasil, leia a reportagem de Bruno de Pierro no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você e com os ouvintes.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.